Podcast 22, meu nome é Jorge.
E eu sou o André.
Tudo bem, Dedé?
Tudo tranquilo, sossegado, ansioso aqui pelo episódio de hoje que tem muitas histórias, muitas recordações.
Promete, promete. Hoje a gente vai conversar com o Sonaldo. Tudo bem, Sonaldo?
Tudo tranquilo, Jorge. Fala, Jorge. Fala, André. Tudo bem?
Maravilha.
Tudo tranquilo. Então,
apresentando aqui o Sonaldo. O Sonaldo é um colecionador de ingressos de Copa do Mundo. Ele tem uma página no Instagram, para quem ainda não segue. É o WC Tickets Museum, em inglês ali, né? WC, tudo junto. WC Tickets, T-I-C-K-E-T-S, Museum, museu em inglês, M-U-S-E-U-M. E o Sonaldo coleciona ingressos de Copa do Mundo e vai contar para a gente como é que começou, como que é toda essa história. Tem alguns seguidores nossos aqui do podcast que já seguem o Sonaldo, quem ainda não segue, dá uma olhada, é bem bacana o material que ele vai postando, as histórias dos ingressos, enfim. Mas vamos começar então. Sonaldo, conta pra gente como que começou a coleção, de onde que veio essa ideia de colecionar ingressos de Copa do Mundo.
Ah, legal. Cara, seguinte, tudo começou colecionando ingressos do Flamengo, né? Eu sou flamenguista, quando eu era criança aí, criança para adolescente, eu, naquela época de Mirk ainda, eu comecei a correr atrás de colecionadores de ingressos, eu buscava ingressos do Flamengo, né, para sentir um pouco mais perto do clube do coração, né? Sou paraibano de João Pessoa, não tinha muita condição de ir para jogo no Rio de Janeiro, e isso me deixava um pouco mais perto do meu clube do coração, né? Aí em 2006 eu conheci o Moraes, é um dos fundadores da raça rubro-negra, e ele sempre viaja atrás do Brasil, do Flamengo, e em 2006 ele foi para a Copa e me mandou os ingressos dos jogos da seleção brasileira na Copa de 2006, né? Aí eu pensei, pô, vou começar a colecionar agora também da seleção brasileira. Aí só comecei a juntar ingressos da seleção brasileira, independente se fosse Copas do Mundo, amistoso, o que seja, da seleção. Aí em 2014, foi quando teve a Copa aqui no Brasil, né? Eu fui para alguns jogos aqui em Salvador, fui para 4 jogos aqui em Salvador, um jogo lá em Brasília. E tive a ideia maluca de conseguir todos os ingressos de 2014. Aí depois que eu consegui todos os ingressos de 2014, eu falei, pô, eu vou tentar conseguir o máximo que eu puder de Copa do Mundo. Aí foi onde surgiu a loucura, né? E a meta agora é conseguir de 1958 para frente todos os ingressos aí.
Sensacional. Esses de 2014 você conseguiu como? Foi amigos, pessoas que te deram os ingressos, teve que comprar?
Boa parte o pessoal me deu, né? Mas a maioria, assim, de ingressos fora, principalmente lá no norte, lá na Arena Manaus, aí eu tive que comprar realmente. Mas eu não sei se vocês chegaram, se vocês estavam aqui no Brasil na época, se vocês chegaram aí a algum jogo. Aqui sempre fica, em Copa do Mundo, sempre fica algum pessoal, principalmente gringo, né? Aqui no Brasil não tem muito colecionador. Ficam com as plaquinhas. Sou colecionador de ingressos. Se não for jogar o seu fora, me entregue o seu ingresso, alguma coisa assim do tipo, eles colocam esses cartazes. Então, ingressos de Copa do Mundo, Champions League, UEFA, esses torneios maiores são sempre mais fáceis para colecionadores conseguir agora.
Legal. E imagino que esses mais antigos, né, começando lá de 58 e tal, seja muito mais difícil de conseguir. Como que você faz para conseguir esses mais antigos?
Sim, esses mais antigos são bem complicados. Aí fica sendo mais troca agora, né? Troca com outros colecionadores, mais do restante do mundo, né? Porque aqui no país no Brasil é bem complicado. Quase não tem colecionador de ingressos aqui no Brasil. É mais troca e também através de sites de leilões, né? Fora do Brasil também.
Falando em site de leilão, você pode falar qual foi o mais barato e o mais caro que você já comprou aí na sua coleção? Não precisa falar qual foi, ou se não quiser falar o mais caro, também fica à vontade.
Não, tranquilo. O mais caro foi as quartas de final da Copa de 38, o jogo França e Itália. Esse aí foi o mais caro, né? E os mais baratos são os mais recentes, da Copa de 2014, 2018, que o pessoal até fica chateado comigo às vezes na página. Quando eu falo que vale o ingresso, eles ficam um pouco chateados, que realmente não são ingressos raros nem tão caros, mas Os mais baratos são esses dessas Copas mais recentes.
Sonaldo, desses ingressos mais antigos, você já chegou a tentar entrar em contato com os familiares dos jogadores que jogaram, né, as Copas de 30, 34, 38, para ver se eles têm os ingressos, se eles têm vontade de vender?
Já tentei, sim. Na verdade, eu sou bem chato com isso, né? Chato de ficar enchendo o saco do pessoal para ver se eles têm alguma coisa antiga, mas na maioria das vezes eles não são muito receptivos quando a gente pergunta esse tipo de coisa, acaba dizendo que não tem. Com familiar mesmo, foram poucas coisas que eu consegui, assim, de ingresso de Copa do Mundo. Quase não consegui, foi muito pouco. Mas, assim, as Copas mais antigas, a maioria que eu tenho aqui foram de sites de leilões.
Entendi. Não, eu perguntei porque, assim, nos Estados Unidos, eu sigo algumas pessoas que fazem as memorabilias, né? E tem muitos, assim, família de jogadores que eles doam, porque eles falam assim, é melhor eu doar para alguém que é especialista, que realmente ama, né, memorabilia, essas coisas, coleções, que mais para frente vão fazer um museu, isso vai ficar né, até mais para, né, vamos dizer assim, para a eternidade, do que ficar comigo, porque depois vai para meus filhos, depois meus netos, já não estão tão interessados, vai mudar, perde, faz isso. Por isso que eu perguntei se os familiares, às vezes, até preferiam doar, né?
Não, verdade. Acontece muito sem ser familiar, né? Com outros seguidores. Sempre aparece ali na página o pessoal que manda mensagem para mim: pô, Sonaldo, eu tenho ingressos aqui de jogo que eu fui e tal. Como eu não vou guardar, não vou deixar bem guardado como você guarda, eu vou te mandar. Isso aí sempre aparece. Mas familiar de ex-jogador, muito difícil. Às vezes eu entro em contato mais para de jogador mais antigo que está vivo ainda. Às vezes eu entro em contato com familiares mais para questão de autógrafos e tal, mas para conseguir algum material com eles é sempre, sempre difícil aqui.
Entendi.
A meta que você falou aí a partir de 58 é porque o Brasil começou a ganhar em 58 ou é porque é muito difícil conseguir antes disso?
É porque 54 para trás é praticamente impossível conseguir todos, né? E assim, de 30 para 30, 50, 54 e 58. Muitos ingressos são falsos vendidos na internet, né? Para tu ter ideia aí, a Copa de 50, ingresso da Copa de 50, 99% do que é vendido na internet são falsos.
Isso era uma pergunta que eu ia te fazer. Como é que você faz para se certificar de que esses ingressos mais antigos não são falsos? Porque hoje em dia é um pouco mais fácil, né? Tem as marcas d'água, tem vários símbolos ali para reconhecer que o ingresso é original, mas eu imagino que os mais antigos seja mais difícil de autenticar. Como que você faz para ter certeza que é real, que não é falso?
Não, isso é bem, bem complicado. Assim, ó, hoje, se eu bater o olho na fotografia, claro, a gente tem que pegar para sentir o material e tudo, mas se eu bater o olho na fotografia do ingresso no anúncio, de leilão, que seja assim, eu já sei que o ingresso é falso. Mas aí, por quê? De onde é que eu peguei isso, né? No começo da coleção, isso aí é feito um maluco, né? Isso aí acontece muito. Todo mundo sai comprando em sites de leilão, vê ingresso barato, acha que é original, principalmente ingresso da Copa de 30 e 50, que aparece pra caramba. E comprei esses ingressos achando que era original. Até que um dia eu tava mostrando minha coleção, isso aí há uns 4, 5 anos atrás, eu tava mostrando a minha coleção pra um inglês, e o inglês falou: oh, cara, me desculpa aí, mas quase todos os teus ingressos aí são falsos. Porra, como é que são falsos? Aí começaram a me dar alguns toques, né? Alguns detalhes que até eu fico publicando no meu Instagram para que caso alguém queira iniciar a coleção já saiba como identificar tamanho de ingresso, tipo de papel, detalhes que tem em cada ingresso de cada Copa para identificar se é falso ou não. Mas assim, a experiência foi comprando falso, infelizmente.
Você tem ingresso extra hoje em dia aí, que você vende, troca, quer falar de algum pessoal, se tiver algum colecionador ouvindo a gente?
Tenho sim, eu tenho uma cacetada de ingresso. Eu tinha até mais, mas aí em 2018 teve a Copa da Rússia, né? E surgiram alguns russos aí que fizeram algumas trocas fantasmas e acabaram não mandando ingresso para ninguém aí no mundo todo. E eu perdi uma boa parte dos meus ingressos nessa troca aí que eu fiz com o pessoal da Rússia. Mas eu tenho muito ingresso aqui repetido. Se o pessoal quiser, entre em contato comigo, que eu mando a lista dos ingressos que eu tenho repetidos. E a gente vai fazendo troca aí.
Legal.
Soraldo, deixa eu fazer uma pergunta. Todo mundo, né, que acompanha futebol sabe que a Copa de 42 foi cancelada por causa da Segunda Guerra Mundial.
Isso.
Você sabe se algum ingresso foi confeccionado, não lembro agora a palavra direito, mas foi feito para essa Copa? Ou porque não teve sede, não teve nada, mas queria saber, já que você é especialista, teve algum ingresso feito para essa Copa ou como foi cancelado um bom tempo antes, não teve nada?
Não, não teve, não teve, não teve. Inclusive, tu falando isso aí, me faz lembrar sobre a questão da Copa de 30 também, que ingressos de 30 a gente só tem do Estádio Centenário, né? Porque o Estádio Centenário não ficou pronto, né, na Copa de 30, não ficou pronto a tempo, e os
Isso.
primeiros jogos foram no Parque Central e no Pocitos. E ingressos do Parque Central e do Pocitos, esses não existem, não existem. Só existem os ingressos a partir do Estádio Centenário para frente. Mas da Copa de 42 também não foi feito nenhum ingresso, não. Foi feito, não.
Legal.
Das Copas aí de 58 para frente, quantas Copas você já tem completa?
Olha só, eu tenho completa a Copa de 94, 98, 2014, 94. Três Copas eu possuo já completa. E tem algumas que já estão faltando bem pouco. A Copa de 82, por exemplo, está faltando só dois ingressos. E 2006, 2010, está faltando bem pouco também. Mas completa, completa, 94, 98 e 2014. Essas três aí já tenho completas.
Legal. Tem desses ingressos aí que você colecionou, tem mais ingressos de jogos que você foi além da Copa no Brasil?
Não, só de Copa do Mundo, os únicos jogos que eu fui foram aqui no Brasil, né? Foram os jogos aqui de Salvador e um jogo em Brasília, que foi a decisão de terceiro e quarto. Eu estava, na verdade, com a passagem comprada para a final. Estava sem ingresso ainda, na verdade. Mas aí, quando o Brasil tomou aquela pancada da Alemanha, eu acabei alterando a passagem para Brasília e fui ver a decisão de terceiro. Não sei que maluquice foi essa.
Legal.
E só uma dúvida. Você falou que tem todos os ingressos da Copa de 94. Então você tem dos 52 jogos. Você tem os ingressos dos 52 jogos.
Tenho sim, dos 52 jogos. Aí a maluquice agora é conseguir autógrafo dos jogadores que fizeram gols nos jogos. Mas eu tenho, de 94 eu tenho 52 jogos.
Sensacional. Então não é só os jogos do Brasil. Realmente você tem todos os jogos da Copa.
Todos os jogos, 52 jogos, todos os jogos.
Já que
Sensacional.
você falou dos autógrafos, que eu sei que na sua página ali você já falou que às vezes gera polêmica, que tem colecionador que fala que destrói o ingresso, que perde valor, que não pode autografar. Conta um pouco para a gente, então, como é que surgiu essa sua ideia de começar a pegar os autógrafos com os jogadores e conta uma ou mais de uma, algumas histórias interessantes que você tem aí. De como foi para conseguir os autógrafos com esses jogadores, afinal de contas, quantidade de lenda que já autografou os seus autógrafos, para quem não viu ainda, dá uma olhada lá no Instagram, é espetacular.
Não, legal. Foi em 2016, foi 2 anos aí depois de ter começado com essa loucura de Copa do Mundo. Assim, o gatilho para tudo, eu não lembro muito bem de onde é que começou essa loucura, mas eu estava acompanhando, se eu não me engano, no Facebook, uma live do Capita, né, do Carlos Alberto Torres. Eu fiz, pô, vou tentar que esse cara assine para mim o ingresso da final de 70, e eu tinha também o ingresso dele, tinha não, tem o ingresso dele da despedida dele, que foi Flamengo e Cosmos. Aí eu falei, pô, vou tentar mandar para ele para ver se ele assina. Aí fiquei mandando mensagem ali no Facebook, ninguém nunca respondia, mas continuei enchendo o saco, né? Até que ele respondeu, ele não, na verdade a assessoria dele respondeu e pediu para que eu enviasse os ingressos para ele. Aí foi onde tudo começou. Ele fez uma live mostrando ele assinando meus ingressos. Aí quando eu vi ele fazendo aquela live, eu, pô, a ideia é legal, vou começar a procurar outros jogadores também para ver se eu consigo a assinatura. E assim, realmente gera uma polêmica, porque outros colecionadores falam que, pô, bicho, tu é maluco, isso aí perde o valor do ingresso, né? Mas assim, eu não estou interessado em dinheiro, nem questão de valor de ingresso. E para mim, na verdade, isso até valoriza mais. Mas sempre quando eu peço para algum jogador autografar, eu tento que ele faça um registro, seja fotografia, seja vídeo, Ou seja, isso aí na tentativa de que não se perca o registro de que aquela assinatura foi dele mesmo, entendeu? E assim, o que eu falo para os colecionadores é o seguinte: é um risco mandar, realmente, mas aí o risco que você assume, que ninguém assume, faz você ter coisas que ninguém tem, né? Então, acaba tendo relíquias aqui na coleção. E de histórias engraçadas, não só engraçadas, mas de histórias diferentes, assim, já tiveram algumas, né? Essa questão do risco aqui me fez lembrar: eu mandei 7 ingressos da Copa de 70 para um conhecido, para ele coletar o autógrafo do Jairzinho, no Rio de Janeiro. Eu mandei numa quinta-feira, né, via Sedex. Na sexta-feira, quando eu fui rastrear, estava indicando que a carga tinha sido roubada. Aí eu fiquei
Nossa.
maluco, cara. Fiquei maluco. Tinha ingresso assinado por Pelé, já estava assinado por Pelé, por Rivelino. Aí eu fiquei maluco. Pô, perdi 7 ingressos da Copa de 70, inclusive a final assinada pelo Pelé. Puta merda. Aí entrei na ouvidoria dos Correios, fiz BO na polícia. Eu sei que na segunda-feira o rastreio saiu de carga roubada e voltou à ativa. Isso aí foi um alívio gigante, cara. Gigante. Gigante.
O estagiário do correio apertou o botão errado no computador lá.
Cara, mas assim, ó, aí depois disso eu mais nunca fiz, sabe o quê? Declarar que eu tava mandando ingressos de coleção. Eu mais nunca fiz, mas infelizmente é fogo. Aqui tem essas coisas, eu tive que parar de declarar que eu tava mandando ingressos de coleção. Essa é uma das histórias assim que sempre fazem lembrar a gente, me faz lembrar para às vezes segurar um pé de mandar algumas coisas. Por exemplo, eu tenho um ingresso de 94, ele está assinado por 11, o Zagallo e mais 10 jogadores, né? Está assinado por 10 jogadores. Então, hoje, para mandar esse ingresso aí de 94, eu fico com um receio gigante, gigante, gigante para mandar.
É melhor comprar uma passagem e encontrar o jogador lá para assinar do que correr o risco de perder
Com
esse
certeza,
ingresso.
com
E
certeza, com certeza.
os 10 são os titulares ou daí do grupo todo?
Olha, eu comecei meio que de maneira aleatória, mas aí depois eu foquei bastante no, nos titulares, mas são jogadores misturados. Olha só quem tá lá. Tá o Ronaldo Fenômeno, né? Que na época era reserva. Aí Jorginho era titular, Cafu reserva, Cafu. Aí tem Romário e Bebeto, Dunga, Miller também
Reserva.
era reserva. Quem mais está ali? Romário, Dunga, Bebeto, Jorginho, Raí, Miller, Ronaldo Fenômeno, Mauro Silva, que era titular, e o Zagallo. Se tiver mais alguém aí que eu esqueci, mas ao todo são 11 assinaturas, mas está misturado. Aí agora eu estou na busca aí de tentar pelo menos matar o time titular, né? De conseguir o time titular aí. Mas é sempre muito complicado. Eu entro em contato com familiar, com amigos. O pessoal às vezes acha que eu quero para comercializar, então é um pouco complicado às vezes.
Virou um negócio, né? Esse negócio de ingresso lá nos Estados Unidos também. Às vezes você vai pegar um autógrafo de alguém, dependendo onde que você pede o autógrafo, eles também não ficam muito contentes em dar autógrafo achando que vai vender. Mas
Não, isso é
cada um, cada um.
verdade. Isso é verdade. E assim, se vocês quiserem, tem umas histórias legais aqui de autógrafos, umas maluquices aí que eu já fiz. Eu vou contando aí.
Manda bala. Antes de você contar a próxima, só uma pergunta para não ficar perdida. No final das contas, então, você nunca perdeu nenhum ingresso nesses envios aí para o Sedex?
Ah, sim, já perdi, mas aí foi vacilo meu. Por quê? Porque sempre que eu mando, eu já deixo acertado com alguém, né, que vai receber esses ingressos. E colecionador de autógrafos, os caras trocam endereço de jogadores ou estrelas, celebridades, o que seja, né? E uma vez um amigo meu colecionador falou: pô, Sonaldo, eu já mandei pro Dino Zoff lá na Itália e é garantido esse endereço aí. Se tu quiser mandar, bicho, manda aí. Aí o maluco aqui foi mandar os 7 jogos da Itália da Copa de 82. Mandei para a Itália sem acertar nada com ninguém, só escrevi uma. Eu sempre escrevo, né, uma carta a punho para o pessoal realmente ver que o negócio é sério e tal, que tem um interesse de colecionador, mandei para o Dino Zoff na Itália, 7 ingressos da Copa de 82, não estavam assinados por ninguém. Isso aí foi em 2018, não chegou até hoje, então provavelmente se perdeu aí. Eu vi pelo rastreio que já tinha chegado lá na Itália, no destino final, mas infelizmente eu nunca recebi esses ingressos, aí esses aí eu perdi.
Anota o endereço e passa pra gente que nós vamos lá na casa do Dinosoff tocar a campainha.
Pô, cara, eu passo sim.
Pô, passa que a gente vai.
Show de bola, show de bola. Essa aí eu queria ver, essa ia ser engraçada.
Bom, vamos
Assim,
voltar.
esse foi o único que perdeu, desculpa te atrapalhar. E tem alguns também que, principalmente esses que eu mando para fora. Tem alguns que estão espalhados aí pelo mundo aí também. É por isso que vocês falaram que podia ir lá. Depois eu vou pedir ajuda de vocês em alguns aí que estão aí espalhados aí na Europa.
Depois a gente conversa fora aqui do ar e você fala, passa pra gente, que a gente dá uma força aqui para resgatar.
Show de
Meu
bola.
Deus do céu, eu não imagino se fosse eu mandando esses ingressos, eu ia sentir que eu tava mandando. Cada ingresso é um filho que você tá mandando pelo correio e não sabe o que tá acontecendo. Como diria Galvão Bueno, haja coração, meu amigo.
Verdade.
Mas vamos voltar às histórias com os jogadores. Eu sei que você tem uma história interessante, curiosa com Paulo Rossi. Conta pra gente.
Ah, exato. Essa aí foi que eu era exatamente a que eu ia contar. E foi 2018. Depois dessa, foi antes até dessa história aí do Dino Zoff, né? Eu estava quase completa a coleção de 82. Na verdade, ainda não completei, mas já tinha conseguir todos os ingressos da Itália. Aí a gente começa a pesquisar histórias e tal. Poxa, bicho, eu vou tentar entrar em contato com esse Paulo Rossi aqui. Aí busquei no Instagram a academia dele. Procurei saber, né, se tinha alguma academia, alguma coisa assim do tipo lá na Itália. E encontrei que tinha a academia do Paulo Rossi. E na academia do Paulo Rossi tinha um contato lá no Instagram. Pô, vou entrar em contato aqui nesse número aqui. Aí quem me respondeu foi o cunhado dele, que na época fazia tipo uma assessoria, alguma coisa assim. Aí eu combinei com o cunhado dele de enviar os ingressos para a Itália para ele pegar a assinatura. E assim, em momento nenhum, o cara me falou que eles estavam vindo para o Brasil ou alguma coisa assim. Isso foi uns 15 dias antes. Aí, uma sexta-feira aqui, eu estava até me preparando para viajar no Rio na segunda-feira a trabalho. Eu estava indo ao Rio a trabalho. E eu vi que o Zico tinha colocado no Instagram dele que eles iriam inaugurar uma academia aqui no Brasil do Paulo Rossi, que o Zico iria fazer uma entrevista com o Paulo Rossi. Eu, pô, Paulo Rossi vai estar no Rio de Janeiro? Aí, cara, comecei a encher o saco no Instagram desse pessoal lá da academia do Paulo Rossi. E assim, ninguém respondeu mais nada, o cara também não me respondia mais nada. Aí na segunda-feira eu no Rio, e levei os ingressos, claro, né? Levei os ingressos comigo que fez, pô, vai que eu consigo encontrar com esse cara aí. Na segunda-feira no trabalho, um cara responde lá no Instagram dizendo que era o procurador do Paulo Rossi aqui no Brasil, e que se eu quisesse pegar a assinatura dele, que eu fosse no Maracanã meio-dia, mas que eu tinha que estar lá meio-dia no portão F do Maracanã, porque meio-dia e meia, alguma coisa assim, meio-dia e meia, eles iriam direto para o aeroporto e já iriam viajar. Aí eu, caramba, e agora como é que eu vou fazer? Aí só pedi para o meu chefe para dar uma saída, meio-dia, fui direto para o Maracanã. Cheguei lá no Maracanã, no portão F, o pessoal sem querer deixar eu entrar, eu ligando para o cara não me atendia. Mas aí ele me viu, viu um maluco lá segurando um livro no portão lá do Maracanã, liberou, me deram uma pulseira, eu entrei no Maracanã. Chego lá no Maracanã, no estacionamento, desce de um carro o Arnaldo César Coelho. Aí o Arnaldo César, cara, eu já tinha conseguido o autógrafo dele antes disso. Inclusive tem lá na página, ele fez até um vídeo para mim, me mandou dois cartões. Quando o Arnaldo desceu do carro, alguém falou para ele lá que eu tava com os ingressos da Copa de 82. O Arnaldo já me conhecia, fez, pô, o cara dos ingressos de novo. Aí, depois disso, a gente ficou lá no estacionamento e o pessoal pediu para eu esperar, dizendo que estava tendo uma gravação da Globo com Paulo Rossi e com Arnaldo César Coelho. E que depois da gravação eles conseguiriam um tempo para que ele assinasse meus ingressos. Pediram para eu ficar lá esperando. De repente o pessoal chama o Arnaldo para o gramado e chama todo o pessoal que estava ali da equipe do Paulo Rossi, né? E eu fiz, pô, eu vou junto desses caras aqui. Ninguém sabe, já tô com a pulseira aqui. E eu fui andando, fui andando. De repente eu tava lá dentro do Maracanã. Tava lá o Tino Marcos, o pessoal da Globo fazendo entrevista com o Paulo Rossi, e eu lá só tirando foto, esperando, né? E de repente acaba a reportagem e o pessoal começa a tirar fotos com o Paulo Rossi, o Arnaldo César e a bola da final da Copa, né? Que o Arnaldo pegou na final e tem, inclusive, está toda assinada pelos jogadores da Itália. E o pessoal tirando foto, eu fiz, pô, eu vou também tentar entrar numa foto dessa aí. Então, pessoal, eu posso tirar a foto? Claro. Aí o Paulo Rossi olhou para mim assim, meio perguntando, quem é esse cara aqui? Aí os caras falaram, ah, não, isso aí é um colecionador de ingressos e ele tem todos os ingressos de 82 que tu fez gol. Aí ele, pô, eu quero ver. Aí quando ele pediu para ver, aí, na verdade, a atenção ficou toda agora para os meus ingressos. Aí ele assinou com o maior prazer, inclusive até da Copa de 78, que o pessoal nem lembrava, né, do Paulo Rossi na Copa de 78. Ele assinou os ingressos da Copa de 78 e de 82 também. Aí, assim, essa história aí ficou marcada, né, porque o Paulo é o maior carrasco nosso em Copa do Mundo, né?
Exatamente, foi muito legal. Eu assisti, foi você que postou um vídeo no, nos stories seu, não foi?
Eu postei, no, mas assim, isso lá atrás, não sei se foi
Isso.
recente. Isso.
Faz tempo. Não, eu sigo sua página faz um bom tempo já.
Ah, legal.
Eu lembro que você colocou no, nos stories todo isso daí que aconteceu, foi bem legal mesmo. E agora que ele veio a falecer, né? Então ficou até mais emocionante, né? Toda essa história aí, né?
Sim.
Infelizmente, Paulo Rossi foi um dos grandes que nos deixou ano passado. Então deu realmente muita sorte, né, de morreu relativamente jovem, né? Sorte de ter esses. Ih, que história maravilhosa, sensacional. Pegando o gancho do que você falou aí, de que o Paulo Rossi ficou muito interessado, quis ver os ingressos e tal, já teve algum outro jogador brasileiro ou estrangeiro que tenha entrado em contato com você e falou, pô, que legal, isso aí, quero ver esses ingressos, tem como?
Não, assim, para eles entrarem em contato, não, mas quando eu mando, sempre o pessoal. Assim, quando eles me respondem, né? Aí o pessoal acha bem interessante e tal. Diz, ó, vou ficar com esses ingressos aqui para mim, viu? Mas só faz esse tipo de brincadeira, mas nada deles entrarem em contato para querer saber mais sobre os ingressos ou algo do tipo, assim. Assim, eu tenho contato com museus espalhados aqui pelo Brasil, né? Já fiz doações para alguns museus aqui no Brasil. Isso aí sim, para instituições aí realmente aparecem interessados.
Falando em museu, você já foi convidado para fazer alguma exposição, expor todos os seus ingressos? Já foi contactado, sei lá, pela CBF ou pela FIFA ou por algum time, algum órgão?
Não, por enquanto não. Tem o Museu Histórico do Futebol que fica lá em Santa Catarina, que é o maior museu de itens, né, de futebol na América Latina. Fica lá em Santa Catarina. Eles estão com três ingressos meus lá. Mas assim, não, nada de uma exposição ou algo do tipo. Mas tem três ingressos meus lá, inclusive o Brasil e a Alemanha. Os 7-1 estão inclusive com eles lá.
Esse
Não, esse ingresso aí deve doer, né? Ficar olhando para esse ingresso aí, porque foi triste.
Com certeza, para tu ter ideia, eu nunca nem vi. Eu, claro, assisti o jogo, mas depois eu nunca nem vi aqueles gols de novo. Se você me perguntar como foram os gols, é capaz de eu nem lembrar direito.
É,
Eu
também, nunca mais.
prefiro esquecer aquele jogo. Mas assim, a Copa de 2014 tem um negócio interessante, que assim, os jogos da segunda fase, se eles estão com os nomes impressos das seleções, significa que eles foram impressos depois da definição. E esses ingressos da Copa de 2014, os mais raros são esses, são os ingressos que possuem os nomes das duas seleções. Por exemplo, o ingresso da final com o nome Alemanha versus Argentina, ele é bem mais, vale bem mais, é bem mais raro do que o ingresso só com aquele com o nome indefinido do vencedor da semifinal. Aí esse meu ingresso Brasil e Alemanha, ele também está com o nome Brasil e Alemanha.
Ah, interessante.
É, porque hoje em dia, às vezes você compra com muita antecedência e não sabe quem vai jogar, né? Aí tá lá, sei lá, vencedor B2 contra Vencedor E4.
Isso, exatamente, 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 exatamente.
Então esses ingressos aí que tem o nome do time, por exemplo, né, oitavas, quartas, semifinal e final, deve ser ingresso de convidados, né? Porque normalmente os torcedores já recebem em casa, né, quando compra antecipado os ingressos.
Na verdade, eu não sei se vocês lembram, por exemplo, 2014, muitas vezes a FIFA abria venda de ingressos durante a madrugada. E, por exemplo, eu assisti Costa Rica e Holanda aqui na Copa 2014, e eu só consegui a compra do ingresso depois da definição, já na madrugada do dia anterior para as quartas de final. E quando eu fiz a impressão do meu ingresso, quando eu fui retirar o ingresso, aí as seleções já estavam definidas. Aí realmente tinham os nomes. Mas
Ah, tá.
assim.
Então, entendi. Então tinha essa opção de você buscar o ingresso, um pouco antes do jogo.
Não tinha assim, tinha assim, tinha assim. Aí quando você imprimia, porque eles imprimiam na hora, né, os ingressos.
Sim,
Quando
sim.
você imprimia depois da definição, já saiu com o nome das seleções. Mas isso aí é depois de 2006. De 2006 para 2002, eu não recordo se tinha impressão. 2002 para frente. De 98 para trás, aí não, aí já eram ingressos já definidos já.
Eu imagino que os mais difíceis de conseguir são os mais antigos, né? Mas das Copas mais recentes, quais Copas que são mais difíceis de conseguir ingresso?
Ah, Copa de 2002, cara. 2006 para frente não tem muita dificuldade não. Não tem muita dificuldade não. 2010 é uma Copa meia chata porque os ingressos O conteúdo dos ingressos vão se apagando, às vezes dá até um desânimo de conseguir ingressos dessa Copa, mas de 2006 para frente é teoricamente tranquilo de conseguir. 2002 que é, acho ali que é o, como é que eu posso falar, é a régua entre os mais difíceis e os mais fáceis aí. 2002 para trás é que é um pouco mais complicado realmente de conseguir. E assim, por exemplo, 94, a Copa de 94, como foi nos Estados Unidos? Eu não sei se o pessoal dá mais valor lá de guardar as coisas e tal. 94 é bem tranquilo de conseguir todos os ingressos também. Claro que vai ter um ou outro que vai ser mais caro, né? Por exemplo, o ingresso da final, tiveram réplicas que foram impressas do ingresso da final de 94. É idêntico, idêntico, igualzinho, igualzinho o ingresso da final original. E muita gente fica vendendo na internet como sendo ingresso original. Inclusive, tem alguns aí no. Nos sites de leilões aí brasileiros.
É maravilha.
E o pessoal fica chateado. Assim, eu tento mandar mensagens informando que o ingresso é falso para ninguém comprar, né, cara? É uma decepção. Quando você pega aquele, acha que tá com algo que é original e quando descobre que é falso, Eu, quando descobri que os meus eram falsos, foi uma decepção.
Pois é. Agora, estamos em 2021. E cada vez mais tem ingresso pelo celular, né? Vai chegar uma hora que não vai ter mais esse ingresso impresso bonitinho. Você já está se preparando psicologicamente para isso? Como é que vai fazer? Você vai imprimir os ingressos? Ou a partir do momento que os ingressos forem todos digitais ou virtuais, acabou a coleção?
A partir do momento que for digital, infelizmente vai se acabar. Por exemplo, ingressos do Flamengo, né, que eu coleciono também, eu praticamente não pego mais, né? Eu sou só os ingressos que eu vou para os jogos, por exemplo, eu sou sócio-torcedor, eu tenho o cartão de sócio-torcedor, então eu quase não pego mais ingressos de times por causa disso. E tu falou agora, dessa questão dos ingressos virtuais, eu lembrei da final do Mundial de 2019, né? O Flamengo foi para a final do Mundial, eu fui assistir. E eu queria o ingresso mesmo, não queria imprimir ingresso. E aí eu consegui pegar o ingresso lá. E chegando lá no jogo, a torcida não tinha ficado junta realmente. E tinha uns gringos lá que queriam trocar de lugar comigo. Eu falei, pô, eu troco de lugar, agora eu tenho que ficar com o ingresso, porque os caras estavam com o ingresso impresso. E eu não troquei de lugar porque eles não queriam. Então, depois disso aí que virar virtual, vai acabar acabando mesmo a coleção.
É, por um lado vai ficar ruim, né? Porque você gosta, tem todo um desafio para você conseguir todos os ingressos, mas também por outro, os seus ingressos vão ficar muito mais valiosos, assim, né? Até para uma peça de museu, né? Até para você mesmo, né? Depois de um tempo você vai olhar para trás e falar, pô, eu tenho uma coisa que, tipo, é clássico, é relíquia, não existe mais, né? Que é os ingressos de Copa do Mundo. Vai ficar bem bacana a coleção depois também.
Não, com certeza. E assim, para eu atingir a meta vai ser bem complicado, cara. E essa ideia maluca de conseguir autógrafos dos jogadores que fizeram gols vai demorar pra caramba ainda aí.
E como que foi pegar o ingresso do Pelé?
Ah, cara, essa aí foi sensacional. Na verdade, assim, você até como é que eu consigo esses autógrafos, né? Eu fico buscando familiar, assessoria, o que seja, né? Fico mandando mensagem no. Depois, se vocês virem algum Instagram aí de algum jogador de futebol, vocês vão ver que sempre tem alguma mensagem do maluco aqui, perguntando se eu mandar para eles conseguem assinatura e tal. O do Pelé foi através de um familiar dele. Eu mandei, foi 2016 ou foi 2017, não recordo agora o ano exato, mas eu enviei. E ficou com esse familiar dele aí, bicho, mais de ano aí. Ele assinou 11 ingressos meu da Copa de 58 até 70, né? Eu tenho todos os ingressos que o Pelé fez gol assinado por ele, né? Todos os jogos que o Pelé fez gol, tem um ingresso assinado por ele. E quando eu recebi foi fantástico, cara. Aí eu nem acreditava. Agora sim, infelizmente eu não consegui o registro, né? Não consegui o registro do Pelé assinando.
Muito legal, muito bom.
É uma pergunta. Eu conheço pessoas que colecionam também cédulas de dinheiro, né, de antigo do Brasil. O Brasil já teve, sei lá, mais moeda do que o quê? E estrangeiras também. Os ingressos também têm essa questão de que se não tiver dobrado, se não tiver marca de uso, eles valem igual. Para você, para sua coleção pessoal, também vale igual ou do jeito que tiver, você está aceitando?
Assim, tem colecionador que prefere os ingressos sem uso, inclusive, né? Os ingressos intactos. Mas sim, é igual colecionador de cédula, tem uma expressão que eles utilizam para cédula que eles chamam flor de estampa. Quando a cédula está flor de estampa, ela vale mais do que as outras. E para o ingresso é a mesma forma. Se ele tiver mais em perfeito estado, em boas condições, ele vai valer realmente mais do que os antigos. Mas assim, eu não tenho muito essa história de, ah, não, eu só quero ingresso sem uso ou ingresso em perfeitas condições. Eu não tenho. Se eu não tiver, eu pego. Mas claro, depois se aparecer algum ingresso que não tenha uso ou que esteja em melhores condições, aí eu acabo pegando também para fazer parte da coleção.
Legal. E já teve algum ingresso assim que você achou, estava procurando algum tempo, mas aí estava muito caro e não comprou, e depois se arrependeu porque nunca mais encontrou aquele ingresso?
Cara, tem assim, aparece muito, né, no em sites de leilões fora do Brasil, sempre aparece, né, principalmente ingresso da Copa de 34, porque assim, de 30 até 2018, eu tenho pelo menos um ingresso de cada Copa, menos a Copa de 34, né? A Copa de 34 é a única Copa que eu não tenho nenhum ingresso. E já apareceu em site de leilão esse ingresso de 34. E eu me arrependi que eu daria um lance até maior, mas acabei me segurando para não desprender um valor alto. E depois acabei me arrependendo de não ter conseguido esse ingresso. Depois que eu fui ver até que ele está até com um colecionador lá do Catar. E isso aí eu me arrependo realmente.
É, porque até assim, quando você pede de comprar um ingresso no leilão e vai até para um colecionador do Catar, para depois você tirar dele, vai ficar muito mais caro. Né? Você vai ter que fazer uma oferta, pelo menos, sei lá, duas, três vezes maior do que ele pagou. É mais ou menos isso, né?
Com certeza, com certeza. E assim, o pessoal do Catar realmente está inflacionando tudo, né? Eles estão inflacionando tudo. Eles estão tentando pegar tudo que é ingresso aí. Eles querem conseguir para fazer exposições lá em 22. E os valores dos ingressos hoje estão inflacionando por causa disso. Imagina para tentar tirar depois o ingresso deles. Vai ser praticamente impossível.
Legal.
Quando a gente passar pela Itália, o PDCast estiver podendo viajar de novo, a gente for para Itália assistir um jogo, passando ali pela rua, de vez em quando tem essas lojinhas que vendem coisas antigas, né? A gente entra e vê se dá uma sorte. Se a gente achar um ingresso lá, eu mando para você.
Show de bola, cara. Porque assim, ó, esse de 34 é praticamente impossível aí de conseguir. Tem muito italiano que realmente tem na coleção, mas os caras inclusive têm ingressos repetidos. Mas existe uma certa concorrência, né, de passar para outro colecionador que eles consideram um grande colecionador. Eles ficam meio que segurando o ingresso, não querem passar. E assim, para passar é valores assim realmente absurdos. Absurdos. Mas assim, do mesmo jeito que eles fazem isso comigo no, na, na, em 34, 38, eu faço da Copa de 50, né?
Rivalidade entre colecionadores, é isso?
Não é, eu não tenho, sabe? Eu não tenho, porque assim, inclusive eu ajudo vários colecionadores no mundo inteiro. Quando aparece ingresso aqui em site de leilões brasileiro, o pessoal me pede para eu comprar, eu compro tranquilo, né? Mas tem alguns lá fora que são bem complicados, eles têm essa rivalidade realmente. Mas aí, a Copa de 50, isso aí eu falo com orgulho, né? Ninguém no mundo tem igual o que eu tenho da Copa de 50, não. Copa 50 tá. É nossa.
Maravilha. Bom, Sonaldo, se você não tiver mais alguma história que você queira compartilhar aí de jogadores, alguma história interessante de algum ingresso específico, as minhas perguntas eram essas. Então, fica a seu critério se você quer compartilhar mais alguma coisa, pessoal.
Não, tranquilo. Tu chegou a perguntar naquela hora se eu já tinha perdido algum ingresso, né? E eu lembrei realmente de outra história legal da Copa de ingressos da Copa de 82. Apareceram 10 ingressos da Copa de 82 em um site de leilão aqui brasileiro. E pelo valor que o pessoal estava pedindo nos ingressos, eu falei, pô, esse pessoal não realmente não sabe o valor que tem esses ingressos. Eu vou oferecer metade. Aí eu ofereci metade nos ingressos, o pessoal aceitou. Eu, pô, legal, futebol. Peguei o contato do cara, entrei em contato com ele, né, para fazer finalizar a negociação e perguntei onde ele tinha conseguido esses ingressos. E ele me falou que ele trabalhava num centro de coleta e ele tinha encontrado esses ingressos no lixo. Aí eu, caramba, você tem outras coisas e tal? Não, não, só tenho esses ingressos mesmo que eu encontrei no lixo. Aí eu fechei negócio com ele, né? E ele me mandou esses ingressos aí. Eram 10 ou 11 ingressos, agora eu não me recordo, da Copa de 82. Chegou aqui no meu condomínio, vai para uma administração. Depois de administração, ele sai entregando em cada apartamento. E passou uma semana, 2 semanas, e nada de entregarem aqui no meu apartamento. E eu já tinha rastreado que os ingressos tinham chegado. E quem disse que encontravam esses ingressos aqui dentro do condomínio? Eu, caramba, como é que vocês não encontram a encomenda? Aí o pessoal começou a olhar nas câmeras do condomínio. No dia que o pessoal foi fazer a entrega desses 10 ingressos da caixinha, a caixinha caiu no chão. O pessoal que recolhia o lixo aqui no condomínio jogou de volta os ingressos no lixo.
Não.
É inacreditável, cara. Aí eu pensei, pô, isso aí tinha que estar no lixo mesmo. Não tem importância.
Essa Copa, eu acho que até as imagens podiam ir para o lixo, já para a gente não ficar tendo que lembrar nada de 82.
Com
É
certeza.
isso.
Essa
Lembrar.
história é uma história triste aqui da minha coleção. Dentre a maioria que são boas, né, que acabam dando resultado bom para mim, de aquisição de ingresso ou alguma coisa do tipo. Essa aí é uma das histórias tristes aí.
Que beleza. Bom, eu acho que é isso. Acho que a gente vai ficando por aqui. Sensacional, histórias maravilhosas. Sonaldo, muito obrigado pela participação. E queria te perguntar se você quer deixar um abraço para alguém, um beijo, fique à vontade.
Não, só um abraço aí para toda a galera lá que fica me seguindo lá, que fica aturando aí essas minhas histórias aí, fica vendo o papel velho. É só um abraço pro pessoal que me segue lá.
Dedé, abraços.
Eu queria mandar um abraço para todo mundo também que segue essas coleções, as histórias, né, de futebol, da Copa do Mundo, porque é uma coisa que traz muita alegria. né, o esporte em geral, todo mundo fala, é baboseira, tudo, né, mas o esporte em geral traz muita alegria para muitas pessoas, então é bem bacana ficar recordando, né? No último episódio a gente teve o Biro do Seu Catinga, que posta muita história, né, e que traz muita alegria, e também os ingressos. Eu acompanho o Instagram do Sonaldo e quando ele posta ali um jogo que eu lembro que eu assisti, eu vou atrás, né? Puta, esse jogo teve um gol tal, isso, aquilo. Entro no YouTube, vejo os gols de novo, então traz essa lembrança boa. Então é muito legal. Então eu queria mandar um abraço para todo mundo aí que curte histórias do esporte.
Legal.
Maravilha. Sonaldo, quando eu for para Salvador, eu quero ver essa coleção aí. Tem como?
Com certeza, as portas estão abertas aqui. Pode vir aqui que
Maravilha.
eu mostro a coleção inteira aí. É assim, ó, é uma alegria, entendeu? Por isso que eu fico publicando no Instagram lá, porque é uma alegria mostrar a coleção, né? É que nem tu falou, né? É como se fosse um filho quando eu mando nos correios. É quando você se sente orgulho do que você tem, né? Então, será um prazer enorme. Pode vir para cá.
E eu vou sim, porque meus pais moram em Salvador. Aliás, um abraço para o seu Atílio, que coleciona cédulas, é um dos colecionadores de cédulas por aí. Então, em breve, quando puder, quando eu estiver vacinado e for para Salvador, eu vou entrar em contato e vou aí ver a
Show de
sua
bola, muito
coleção.
legal. Beleza, combinado.
E torcer também para algum time, ou a CBF, ou alguém, um dia fazer um museu, né, de todos os seus ingressos e de outros colecionadores também, para mostrar para a molecada aí a história do futebol brasileiro, né? Porque não é fácil colecionar, né? E igual você falou, né? Mostrar isso traz uma grande alegria. Então, boa sorte aí. Espero que você consiga mais ingressos e que possa expor isso para mais pessoas.
Então, beleza, obrigado. Obrigado aí, pessoal.
Maravilha. Então, o podcast fica por aqui e voltamos daqui 2 semanas. Um abraço.
Abraço.
Valeu, pessoal. Um abraço. Valeu.